Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vida longa e próspera a todos. Muito bem-vindo a esse último episódio que eu chamei de Semana do Podcast, né, onde eu fui colocando aí só podcasts nos meus canais. E para finalizar, eu quero conversar com vocês sobre alguns modelos de negócios que têm florescido nessa época de crise. A gente sabe que mudanças que chegam repentinamente, a grande maioria delas são passageiras. A gente experimenta, chora, se angustia e depois dá risada do que passou. Espero que efetivamente seja isso daqui a algum tempo, tá? Só que outras mudanças, elas são mais persistentes. E quando a gente vê, a gente já é impactado de tal forma que a gente nunca mais volta a ser os mesmos. E aparentemente, pelo menos eu tenho percebido que o mundo ocidental está se deparando com uma dessas mudanças, nas quais nós estamos sendo meio que, por livre espancada vontade, forçados a sairmos das nossas zonas de conforto. E subitamente isso aconteceu do nada. E é o que acontece com essas mudanças, né? Às vezes isso acontece na nossa vida por uma quebra brusca de relacionamento, vamos dizer assim, uma doença, uma perda financeira, falecimento de alguém que a gente gosta. A gente dorme e acorda num mundo totalmente diferente. Acontece um overnight e a gente precisa mudar. É sobre isso que eu quero falar nesse podcast. Vamos lá. Pois então, o cenário que nós estamos aqui, para alguns é extremamente óbvio, para outros não tem essa obviedade familiar, para qualquer um que esteja vivendo no planeta Terra no ano de 2020. É estranho, né? Em alguns países, a mudança ela chegou mais cedo, em outros, ela está começando a chegar mais tarde. Só que, conforme eu disse, acho que no primeiro episódio dessa semana, né, o futuro é igual para todos. Ele já chegou, só que ele está mal distribuído. Pois o futuro, às vezes, ele aguarda novas surpresas e outras vezes não. Então, no cenário que nós estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil, eu vejo duas formas de fantasmas se desenhando aí. As pessoas que têm medo de morrer, né, com a infecção, e as pessoas que têm medo de uma recessão econômica. Quebradeira de empresas, desemprego, escassez e até hiperinflação. Eu, particularmente, estou nesse segundo. Porque se eu morrer, é eu sozinho, tá? Meus amigos, meus familiares e pronto. Agora, se o problema for econômico, afeta todos indistintamente. E eu acho que nós vamos viver esse segundo cenário no Brasil. Isso já aconteceu na década de 1980, 1990. O Brasil era assim, quando nós tínhamos a hiperinflação. E quem viveu esse período sabe o quão torturante pode ser viver numa situação como essa. Não é fácil. E com isso, muitas empresas já estão realizando demissões, algumas já estão se ajustando para o que provavelmente tudo se desenha ser um ano muito ruim para o Brasil, né? Principalmente por causa das projeções de PIB negativo que tem se destacado aí nos últimos dias. E isso tudo tem a ver, no meu ponto de vista, com uma guerra política. Nós vivemos um país polarizado, com um líder sem comando. Isso vai dar ruim. Não adianta, vai dar ruim. E ainda assim, enquanto alguns choram sobre o leite derramado ou sofrem antecipadamente pelas perdas que estão por vir, algumas empresas, algumas organizações estão sendo mais rápidas para se adaptar. Outras, inclusive, já estão se beneficiando da mudança e da instabilidade que surgiu aí nos últimos dias. E com isso surge, dentro da área científica, principalmente dentro da área de negócios, um novo termo de classificação de empresas chamado empresas antifrágil. Então, antifrágil tem muito a ver com o comportamento de buscar o risco no momento certo. E a partir do momento que você busca e encontra esse risco, você passa a se expor a novas oportunidades. E tudo isso tem a ver, basicamente, com a mentalidade de algumas empresas que estão se tornando quase que comuns nos últimos anos, as chamadas startups. Quando eu penso em startups, esse é o conceito muito mais amplo do que o tradicional, do que o clássico, né? Porque eu vejo que nesse contexto atual, alguns setores já estão saindo por cima, ou seja, estão se dando bem nessa crise. E outros já eram fortes tendências, foram impulsionados, né? O vento tem soprado em quadrantes diferentes, vamos dizer assim, desde que o mundo é mundo. E esses ventos em quadrantes diferentes acabam trazendo mudanças. E é por isso que a gente precisa estar antenado a essas mudanças. Eu achei bem curiosa uma observação que eu li recentemente a respeito do desenrolar das ondas de compras, vamos dizer assim, durante uma potencial crise de abastecimento em decorrência da paralisação de atividades na quarentena. Eu achei ali um dizer do presidente do Walmart de hoje, onde ele disse o que rolou no mercado de rede, né? Nas frases dele: no início, todo mundo correu para estocar material de limpeza, papel higiênico e comida. Tudo o que é mais básico e necessário para sobrevivência e manter dignidade. Logo depois, todos relaxaram um pouco e vimos aumentar as vendas de jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, baralhos e formas imortais de diversão em família. Agora, a busca é maior por produtos de beleza, sinal de que as pessoas estão se preocupando com a necessidade de menos essenciais para sobrevivência. Cosméticos, barbeadores e tinturas de cabelo são os mais procurados. Aí eu fiz uma lista, né? Eu relacionei algumas coisas que o presidente do Walmart falou e montei uma ordem cronológica, com base no que aconteceu nos Estados Unidos na pandemia. Então, na semana 1, eles venderam muito álcool em gel, sanitizantes, desinfetantes, máscaras e produtos de limpeza em geral. Na semana 2, bombou a venda de papel higiênico, papel toalha e lenços de papel. Na semana 3, o que o americano chama de charcutaria. Nós conhecemos aqui como embutidos. Então, embutidos e insumos para padaria e confeitaria. Na semana 4, se vendeu muitos jogos de tabuleiro e entretenimento. E na semana 5, produtos de beleza e cosméticos. Gente, isso é pirâmide de Maslow. Vai dizer que não. É a pirâmide de Maslow em ação. Eu não vejo de outra forma, mas eu achei incrível isso. É a pirâmide de Maslow desenhada ali. Até mesmo a corrida do papel higiênico, que parece um fenômeno que desafia a razão, está ali dentro das necessidades básicas de sobrevivência. O CEO do Walmart, no final da entrevista, ele disse o seguinte: no início, todo mundo correu para estocar comida, o bem mais básico e necessário para a sobrevivência. Tivemos a correria do papel higiênico. Logo depois, todos relaxaram um pouco e vimos aumentar as vendas de jogos tabuleiro, quebra-cabeça, baralhos e formas imortais de diversão. Ou seja, nós estamos buscando os itens essenciais de sobrevivência. É a pirâmide de Maslow cuspida e escarrada. Só que agora, alguns desafios precisam ser suplantados, e alguns vão conseguir entender esses desafios como oportunidade. E é exatamente isso que tem acontecido em muitos lugares do mundo. Porque, aparentemente, nós estamos acelerando a chegada do futuro e seus desdobramentos. Já falei isso, se não me engano, no segundo episódio dessa semana. Eu falei um pouco sobre essa mudança. E alguns ramos já estão se beneficiando diretamente. Eu quero destacar alguns ramos aí que eu já consegui captar no Brasil, né, que está tendo uma mudança significativa, positiva. Por exemplo, entregas e logística. Tudo que a gente precisa hoje em dia para continuar consumindo sem sair de casa. Então, nesse sentido, já apareceram aqui em casa, por exemplo, presentes de amigos, medicamentos, supermercado, verdureiro, pizza, celular novo que eu comprei agora faz pouco tempo. Tudo isso veio por entrega e logística. Uma outra área, alimentos. Quem tem um restaurante com estrutura física, equipe de atendimento grande, está com pepino nas mãos. Agora, quem consegue se adaptar ou já tinha delivery, está sobrevivendo. Aliás, eu vi também hoje que o próprio iFood se tornou praticamente uma aplicação que garante a sobrevivência nos dias de hoje. Até pensei e comentei com a dona Silvana, né? O iFood daqui a pouco vai entrar na cesta básica do brasileiro. Outra área, farmácias e outros suprimentos de higiene de primeira necessidade. O mundo pode estar acabando, mas você vai tomar banho, escovar os dentes, limpar a casa. Inclusive por isso, parece que os itens de higiene pessoal são os itens que mais estão sendo vendidos dentro das farmácias, além de álcool gel e outros sanitizantes. Uma outra área interessante, fabricantes de EPI, os equipamentos de produção individual, como jalecos, máscara e luvas, nunca antes na história desse país, eu gosto de falar isso, né? Quem que vocês lembram que falava isso? Nunca antes na história desse país, companheiro, houve tanta procura por esse tipo de coisa. Vai durar? Não sei. Tá, mas o que eu percebi é que na Ásia é muito comum a gente ver pessoas com máscara, mesmo fora de qualquer pandemia. Né? Na China, no Japão, na Coreia, isso é quase um apetrecho fashion. Talvez a gente vai continuar com essa tendência. Uma outra área, fabricantes de equipamentos médicos. Tá, não preciso nem dizer, né, porque isso é óbvio, o uso de respiradores artificiais é uma medida essencial para a estabilização dos pacientes graves. E os fabricantes, eles estão com estoque limitado, alguns até zerados. E eles não estão conseguindo suprir a demanda global por esse tipo de equipamento. Muitos hospitais estão tendo que substituir equipamentos, comprar novos e ainda tem muitos hospitais de campanha sendo construídos que vão precisar desses equipamentos. Então, governos vão ter que fazer alguma coisa, porque eles estão comprando, vai chegar uma hora que o troço vai acabar. Outra área que bombou bastante, que inevitavelmente muitos de nós estamos sendo obrigados a conviver com ela. Video chat, streaming e ferramentas de produtividade em geral. Isso tudo passou a ganhar muita atenção e importância nos dias de hoje, principalmente dada a necessidade imediata das empresas aprenderem a trabalhar de uma forma remota ou de serem forçadas a simplesmente fechar suas portas por um tempo. Então, quem pode se adaptar, quem não pode, bem, você arrisca e essa é a seleção natural dita por Darwin. Uma outra área que está crescendo bastante, jogos e entretenimento online. Os joguinhos de celular estão bombando, jogos de videogame estão bombando, as plataformas de games aí se consolidando a cada dia. E muitos artistas consagrados têm usado as plataformas de streaming para fazer seus shows. E cada dia, se você olhar, tem uma live de show aí. E da minha área especificamente, a área de educação, né? O ensino à distância. Esse segmento está ganhando um enorme destaque. Vários eventos que eu conheço, alguns até que eu ia participar esse ano, estão cogitando fazer uma versão online, não cancelar. Os primeiros foram cancelados. Outros eventos estão pensando em migrar para uma forma online. E com isso, as escolas fisicamente paradas, né, elas têm que começar a intensificar os esforços dos professores e dos alunos para ter formas alternativas de conhecimento, interagir de uma maneira mais digital entre todos. Mas qualquer serviço ou produto relacionado à prevenção de problemas de saúde, na minha percepção e na pesquisa que eu fiz, é a área que mais vai bombar. Tá? Para encontrar maneiras criativas e inovadoras de abordar consulta médica, por exemplo, telemedicina, que foi meio que regulamentado aí, mas ainda não tem plataformas para isso. É uma coleta de testes de diagnóstico, um drive-thru, vamos dizer assim. É uma área interessante. O design de serviços de plano de saúde, que pouquíssimos conseguem fazer utilizar as técnicas de design de serviço para atendimento de plano de saúde, eu acho que vai ser show de bola. E seguro de vida também. Não adianta, é uma crise mundial, as oportunidades também são. Por um lado, é extremamente desastroso, mas por outro, eu acho que é incrível. Vai gerar muita oportunidade de negócio. Eu nunca imaginei que eu ia poder viver um momento como esse, principalmente com o afloramento das startups. Nós miramos em outra coisa quando a empresa é fundada, por exemplo. E a gente testa as coisas e tal, só que hoje não dá mais para fazer isso. A oportunidade está ali, batendo a porta, eu não posso mais esperar. Ter uma ideia incubando, por exemplo, está ali na minha cabeça para fazer algo e tal, mete a cara e vai empreender, tem coisa para fazer. Se você tem o espírito de empreendedor, vá, agora é o momento, não adianta. A gente não pode deixar a crise que está sendo causada por essa pandemia e ficar sentado no sofá ali com a bunda assistindo Netflix o dia inteiro. Não, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem um longo caminho para ser percorrido, principalmente na área de consumo, depois dessa crise toda. É só ver, por exemplo, algumas áreas onde a demanda explodiu na crise. E elas vão manter ainda durante, pelo menos eu imagino, são áreas que vão se manter na crista da onda durante muito tempo. Quer ver, por exemplo, o ensino à distância, o entretenimento online, ferramenta para trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, plano de saúde, seguro de vida, tudo que eu acabei de lançar, isso está na crista da onda e vai continuar. Eu não sou empreendedor, isso eu já sei, tá? Mas eu posso dar ideias para empreendedores. Essas áreas aqui, essas sete áreas, vão bombar daqui para frente. Tem alguns produtos ou serviços que a demanda explodiu agora na crise, mas eu acho que no longo prazo ela vai se estabilizar. Mas vai ter um período ainda para essa curva, vamos dizer assim, cair. Eu quero destacar aqui quatro áreas. Alimentação, a internet de banda larga e telefonia, produtos de limpeza e produtos que ajudam a prevenir a pandemia hoje, principalmente o álcool gel, máscara e sanitizantes. Isso durante um bom tempo vai permanecer, mas depois vai cair, não adianta. Nós temos agora alguns produtos e serviços que tinham uma demanda muito forte antes da crise, só que estão num pico de descida, mas que já começa a subir de novo. Não podemos esquecer, por exemplo, a indústria de eletrodomésticos e o comércio de eletrodomésticos, produtos de beleza, roupas, sapatos e acessórios e serviços de beleza, cabeleireiros. Esses caras, quando for liberado, vão lavar a égua. Só que ele vai cair de novo para depois voltar aos patamares que estavam antes. E alguns produtos ou serviços que estavam bem fortes, né, caíram sucessivamente, consequentemente com a crise, e que eu acho que vai ter uma recuperação lenta. Eu imagino que essas áreas vão se recuperar, assim como alimentação, eletrodomésticos, produtos de... Não, eu acho que essas áreas vão demorar para retomar o seu crescimento. Por exemplo, academias de ginástica, cinema e teatro, eventos, hotéis, restaurantes, viagem e turismo. Isso tudo, mesmo depois da liberação, muita gente vai ficar com medo de poder se aglomerar, por exemplo. Eu imagino que, se você é empreendedor, mire em algumas dessas áreas. Tá? Sem querer, talvez, você vai estar no caminho certo, na hora certa, né? E vai conseguir criar do nada o seu negócio. Você vai ter o teu start, criar a sua startup, porque é isso que a gente precisa. Tá? Se você é empreendedor, mas não sabe o que fazer, eu quero desejar aqui a minha boa sorte para você na sua iniciativa. Tá? E se você quiser compartilhar, eu tenho certeza que muita gente vai se sentir cutucada com esse episódio. entre em contato comigo, eu distribuo isso nas minhas redes, tudo tal, porque eu tenho uma percepção. Aí essa percepção não é minha. Essa percepção é do pai da administração moderna, num livro escrito em 1972, onde ele dizia o seguinte: o bom do empreendedorismo é que te tiram do chão, mas também te tiram o teto. Então, se você acha, ou se você tem certeza que você tem um espírito empreendedor, falei aqui sobre um monte de coisas. E se o teu chão não saiu ainda, agora é a hora. Levanta a cabeça, olha para cima e vamos junto. Eu estou aqui para ajudar, se você precisar. Beleza? Então era isso, gente, encerrando aí a semana de podcasts. Eu fui de assuntos catastróficos a uma boa perspectiva de futuro. Espero que você tenha gostado dessa semana. A gente se vê na próxima. Beijo do lindo. Tchau, tchau.